E aí, cara, tudo tranquilo? Como é que
Boa
estão as coisas aí no
tarde, meu
sul?
carioca.
Tudo tranquilo. Aqui sol, dia lindíssimo, um pouquinho de
E
vento,
esse preparo
maravilha.
viking na barba, o que que.
Ah, não, na verdade,
Comprou
eu
algum
voltei.
machado,
A,
alguma coisa?
até eu vou aproveitar, porque tem muita gente na rede, muita não, mas algumas pessoas na rede perguntando, né, o que aconteceu e tal. Eu voltei ao visual anterior, tu sabe disso? E que eu só cortei o cavanhaque da outra vez, porque as máscaras de combate à pandemia, de preservação, estragaram a minha barba, quebrou tudo. Então, eu decidi tirar e deixar crescer de novo. E agora, como já chegou no tamanho que eu queria, eu tirei a barba e ficou o cavanhaque novamente.
E como é que te chamaram esses dias, velho da barba, uma coisa assim?
Velho da barba, protótipo de Papai Noel, cover do Paulo Freire,
Do Paulo
Enéas,
Freire.
teve
Puxa.
de tudo. Teve
O
de
pessoal tem
tudo.
sido carinhoso contigo, mas vem cá, agora vamos falar. Hoje nosso papo maravilhoso é sobre educação.
É maravilhoso para um lado da nação que tem mais ou menos 60 milhões de votos, porque tem um outro lado aí que parece que até é contra a educação. Mas às vezes eu tenho essa ideia, né? Contra, querem o homeschooling, coisa, mas é um tema importantíssimo, um tema, inclusive, que é discussão até de teto de gastos, né? E coisas tudo mais está aí hoje.
Então vamos primeiro rolar o nosso jazz para dar nossos recados e depois vamos falar para os nossos ouvintes com quem tivemos a graça de conversar no programa
Exatamente.
de hoje.
Vai pro
Então,
jazz.
rola o jazz.
Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify. Pode também acessar batecast.com.br e ali dentro do site ter um pouco mais de informações sobre os dois apresentadores, sobre o histórico do programa e também encontrar o botão Apoie da nossa campanha de apoio para a melhoria dos nossos produtos, nossas qualidades de áudio e vídeo e também frequência dos nossos canais. Você também pode optar ainda por classificar o nosso episódio, ou melhor, o nosso canal, o nosso programa no Spotify, onde tem ali então a possibilidade de dar de uma a cinco estrelas de acordo com a sua satisfação com o nosso programa. Nós agradecemos desde já, nós agradecemos de antemão a toda e qualquer forma de apoio e toda e qualquer forma de compartilhamento também. O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado.
Recados dados. Quem foi nosso convidado hoje?
Fernando Sefner. Quem é Fernando Sefner?
Fernando Sefner, professor pós-doutor em educação, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há 31 anos, uma das mais importantes autoridades sobre educação que este país tem.
E eu vou dar um recado para quem está agora aqui, por acaso pensou, continua ou não continua assistindo o episódio? Olha, fala de BNCC, fala de novo ensino médio, fala de projeto de vida, fala de dispositivos eletrônicos em sala de aula, fala das balbúrdias que
Escola
movimentam
Cívico Militar.
as universidades federais, fala de escola cívica, fala de educação, e é uma autoridade em educação. Vamos lá, Catani.
Batecast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá, pessoal. Aqui é o professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani para mais um episódio do Batecast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, sem mais delongas, Fábio Catani, faça as honras da casa.
Ô, Viário, temos hoje aqui no Batcast a satisfação de receber um dos mais importantes nomes da educação nesse país, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em educação, Fernando Sefner. E claro que o nosso papo vai ser sobre educação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao meu mestre professor, tive a honra de ser aluno de Fernando Seffner, e gostaria, como a gente sempre faz, para começar, que Fernando Seffner falasse um pouco sobre quem é e como chegou a tanta carreira na educação, esse professor maravilhoso.
Obrigado, Fábio, obrigado. E todos esses elogios têm a ver de que eu estou há 31 anos já trabalhando só na URGS, então 9 anos aposentável, então a gente acaba que termina ficando mesmo um pouco. Mas assim, eu fico super feliz de ter sido convidado, eu gosto muito de ser convidado por ex-alunos e ex-alunas, é um negócio que me agrada, estou numa idade que gosto disso de um montão, assim, a gente vive um pouco disso nessa profissão. Eu sou professor, né, há 31 anos, faço agora no início do ano na URGS, né, e atuo em duas áreas, que são duas áreas que vocês sabem bem, assim, né, elas viraram áreas extremamente polêmicas, não que eu desejasse isso, mas elas foram virando, né. Uma delas é o ensino de história, né, que sofre um assédio hoje em dia muito grande, da parte de movimentos reacionários, como Escola Sem Partido, né. E outra são os estudos em gênero e sexualidade, que também sofrem um assédio, né, por conta de movimentos como ideologia de gênero, né, e de quebra, assim, né, iniciativas como, por exemplo, escolas cívico-militares e outras desse tipo, educação domiciliar, né, também tem no ensino de história um alvo predileto. Então, assim, eu não quero nesse Batecast desestimular ninguém para fazer história, mas eu não vou negar que se o curso vier acompanhado de algum cursinho de defesa pessoal, vai ser bom, porque o negócio não está fácil.
Diário. Professor, nós estamos vivendo no Brasil, e a sua introdução já traz um pouco desses problemas, um grande problema, com perdão da redundância, no que diz respeito à educação. Nós aqui como professores, os três professores, e eu passei muito tempo dentro da escola privada, não só como professor, como diretor também. A gente vê o que foi a pandemia e o que representou a pandemia para a educação no Brasil. Como é que se sai desse buraco, professor? E que buraco é esse?
Essa é uma bela questão, assim, Diara. Assim, eu estou inserido em alguns comitês disso, né, de escola pública e da própria URGS, né? A pandemia, ela, esses 2 para 3 anos, né, porque assim as doenças não vão mais embora, elas ficam, né, e outras vêm se somar. É só olhar o que está acontecendo agora, né? Ela aguçou, do meu ponto de vista, um conjunto de precariedades que já existiam no campo educacional, né? Só para voltar um pouquinho, isso tem a ver com o forte processo de inclusão escolar no Brasil, né? A Constituição de 88 efetivamente criou mecanismos, digamos assim, em termos bem claros, botou todo mundo para dentro da escola, né? Na hora que as pessoas estiverem escutando esse podcast, seja lá qual hora que for, a menos que seja de madrugada ou final de semana, elas podem ter certeza absoluta. E no ensino fundamental, 99% das crianças em idade escolar estão na escola. No ensino médio, os números não são tão grandes, mas são enormes, né, comparados com o que já foram. Então, hoje em dia, né, Viara, qualquer coisa que afete o campo, da educação, ela afeta muita gente, né? As pessoas acho que não se dão conta, mas a população escolar brasileira, da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA e alguns cursos técnicos, ela bateu, segundo o censo escolar do ano passado, que os dados já saíram, né? Ela bateu em 46 milhões de pessoas. Só para a gente comparar, nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, a Argentina é um país de 35 milhões de pessoas. O Uruguai nem vale a pena contar, porque é uma coisa de 3 milhões de pessoas. Mas mesmo a Argentina, nós podíamos invadir a Argentina só com a população escolar brasileira. Nós nem precisávamos ter mais gente, entende, para poder ir para lá. Então, ela afeta um conjunto populacional muito grande. Então, como tu colocaste, assim, a pandemia, ao interromper esse ciclo diário de ir à escola, ficar lá por 4 ou por 8 horas, ela trouxe um conjunto enorme de problemas. Como é que a gente sai, né? Bom, a gente sai em parte, tomando iniciativas que já deviam ser tomadas antes, assim, né? Com relação à manutenção das crianças na escola, assim, né? As famílias desejam isso, né? Mas o Brasil, por essas contradições e coisas que vivemos nos últimos anos, ele teve um movimento de quase aprovar o ensino domiciliar, justamente no momento em que todo mundo estava querendo que as crianças voltassem para a escola. É um negócio meio maluco isso no Brasil, né? O Congresso e as autoridades políticas, elas representam poucos anseios populares, assim. Então, a gente via movimentos muito fortes de famílias para que as escolas retornassem e elas pudessem, então, deixar lá seus filhos e filhas, né? E, ao mesmo tempo, uma conjugação de esforços da extrema-direita no Congresso e no Senado, em alguns legislativos, inclusive na Câmara Municipal de Porto Alegre, consegue ser mais à direita do que qualquer uma das outras hoje em dia, no sentido de aprovar esse tipo de legislação, né? Para mim, uma coisa importante é a retomada desses programas de escola de turno integral, assim. A gente está indo para um mundo onde não é nenhuma vergonha um pai ou uma mãe digam assim: eu tive filhos e logo cedo eles foram encaminhados para a escola e a escola criou-os bastante. Isso não é mais nenhuma vergonha, assim. O empreendimento escolar, o empreendimento educacional é cada vez mais um empreendimento escolar. Isso é o caminho de outros países também, assim, os países que chegaram mais longe nisso, todos eles investiram em escolas de turno integral. O melhor modelo, na minha opinião, é que as crianças, digamos, pela manhã compareçam a uma escola, né, escola municipal, Cecília Meireles, para dar um bom nome, né? E à tarde elas possam circular no município como Porto Alegre, né, até cinco outros locais onde elas têm atividades de caráter educativo. Ou então que elas façam tudo na escola, porque a sociedade brasileira não tem muito outros locais, né? Diferente dos Estados Unidos, onde a criança, numa tarde, ela vai lá para o YMCA, e aí, na outra tarde, ela vai para um programa de recreação nos parques, na outra, ela vai para uma sociedade que oferta atividades. Aqui a gente não tem muito centro comunitário, né? Então termina ficando tudo na escola. Para mim, só voltando então para o foco da tua pergunta, a recuperação das aprendizagens perdidas, porque a gente não pode deixar de dizer isso, evidentemente ficou um buraco que vai aparecer cada vez mais, já aparece nos números do Enem, né? Vocês viram agora no outro fim de semana, tal como no ano passado, um número muito menor de pessoas se inscreve, e as pesquisas têm mostrado em educação que é porque as pessoas percebem que elas não estão preparadas, elas estão enroladas com outras coisas, né? Então, para recuperar isso, um investimento no, na educação de turno integral, né? Eu não vejo muita saída para isso, assim, né? Mas é o caminho que mais eu vejo como efetivo, né?
Eu queria aproveitar, ainda antes de passar a bola para o Catani, fazer uma pergunta que vem também na esteira dessa. O governo atual protagonizou algumas questões envolvendo a educação, e uma das que mais me preocupou foi uma retomada de uma ideia ultrapassada de como lidar com os alunos de inclusão, tirando os alunos de inclusão de dentro da escola regular. Gostaria de lhe ouvir a respeito disso.
Muito, muito bem lembrado isso, Viara. Assim, ó, dentre as várias iniciativas, uma delas foi retomar algo que já parecia um pouco ultrapassado no discurso educacional, né? Inclusive de modo preconceituoso, o ministro disse claramente, né? Vamos dar nomes aqui, o ministro Milton, né? Ele disse claramente que a presença de alunos com deficiência, ela perturbava o rendimento dos demais, né? Isso aponta para esse traço da sociedade ou da governamentalidade neoliberal, que é do empreendedorismo de si, assim. Então, solidariedade zero, a escola não é vista como um lugar de construção de afetos alegres ou de solidariedades ou de parcerias. Pelo contrário, a escola é contaminada por esse ideal de empresa, que é o ideal da concorrência, né? Então, se eu puder eliminar João, Paulo, Maria, Pedro, que estão por ali, estão me atrapalhando, né? Melhor ainda. As questões de gênero, isso aparece também, né? A gente tem no Brasil hoje em dia, para meu espanto, um discurso de retomada de escolas para meninos e escolas para meninas. O Brasil tem hoje em dia raríssimos casos, nem as escolas militares são mais assim, né? E a gente tem esse tipo de argumentação, que é interessante. Quando as meninas começam a ter um desempenho escolar mais elevado que os meninos, os números do Rio Grande do Sul mostram isso, né? Elas aprovam mais, elas permanecem mais na escola, elas vão mais ligeiro na seriação, né? Embora que depois, no campo do emprego, elas vão ganhar menos do que os homens, mas elas estão competindo no campo educacional com mais agilidade. Aí vem os discursos de que as meninas distraem os meninos, etc. e tal, né? Eu sou frontalmente contrário a isso, né? A escola é um lugar não só de alfabetização científica, mas também de solidariedade e de exercício do que eu chamo de afetos alegres, assim, né? É efetivamente conviver com outras pessoas, sem de pessoas, no caso, de diferentes raças, etnias, diferentes modelos familiares, gênero, diferente orientação sexual. A escola é, sim, o lugar em que uma menina, que é, por exemplo, filha de um casal evangélico, né, que não usa maquiagem, que não pensa em namorar, vai sentar na hora do exercício de matemática e vai fazer grupo com uma outra menina que pensa diferente. Isso será bom para o aprendizado das duas, né? Se fosse para ser cada macaco no seu galho, entende? A gente, então a escola ela não seria um lugar público. A escola é um lugar público mesmo quando privada, né? Um espaço de natureza pública, né? Eu fico um pouco apavorado com isso, né? E só para concluir esse comentário, essa pergunta que eu levantasse, mais apavorado eu fico porque, para cada uma dessas afirmações, a gente percebe que há uma certa indústria lucrativa, entende, de manutenção de pessoas com deficiência em regimes de escolaridade próprios delas, né? Então, há uma coisa aí em que o interesse econômico de quem fala também não pode ser deixado de lado, assim como no homeschooling ou educação domiciliar. Os principais protagonistas são, eu tenho uma pesquisa em andamento sobre isso hoje em dia, são grupos que dominam as tecnologias de educação à distância, que justamente querem vender para as famílias, né, kits para que pais e mães se transformem em professores de história, por exemplo, né? Eu estou coletando os de história atualmente, isso daria um barraco, porque as sugestões são muito atrapalhadas, né? Então, essa tua questão ela é muito importante, sim, ela mostra um traço que a educação está sendo penetrada por uma ideia de concorrência, de competição, que é contrária aos princípios educacionais, né? Enfim.
Eu queria retomar o primeiro espaço de conversa, porque uma das coisas que chama a atenção é que 64, e nós tínhamos lá nas propostas de reforma de base do João Goulart, a ideia da erradicação do analfabetismo. Aí vem o golpe, duas semanas depois, mas os militares eles não abandonam, eles podem ter modificado a metodologia, os princípios, mas eles criam o Mobral, por exemplo. E por mais que se estabelecessem aí mudanças curriculares, como a educação moral e cívica, aquela coisa toda, havia muito mais civismo nas escolas, no sentido de até de conhecimento cívico e tudo mais, mas de cidadania. E agora, a nova onda militar, ela quer fazer o oposto, ela quer militarizar a cidadania e não levar a cidadania para dentro do militarismo. Ou seja, que mudança doida foi essa e que impacto isso ainda vai ter?
Eu concordo total com essa tua expressão, Fábio, assim, que a gente está vivendo hoje em dia é um predomínio militar, que eu não hesito em chamar o que aconteceu em 2016 de golpe, né, como vários autores da ciência política chamam, embora isso tenha produzido polêmica. Não foi o impeachment, foi uma modalidade de golpe que nós, na história, não estávamos acostumados. Mas, enfim, essa expressão que tu usaste, que é uma militarização da sociedade, né, e, no caso, uma militarização da educação também. Ela também se verifica na área da saúde, né? Eu percebo até porque eu vivi esses anos da ditadura na escola, eu comecei a estudar em 1963, né, no Jardim da Infância, e fui fazendo toda a minha escolaridade nos anos da ditadura, né, que evidentemente no início eu não sabia que era. Só quando eu fui estudar no Julinho, no ensino médio, que na época era o científico, eu, digamos, acordei, entende, que aquilo era. Foi lá no Julinho que eu aprendi tudo sobre drogas, sexo, rock and roll, política, etc. e tal. Até o ginásio isso não tinha acontecido. A minha impressão, Fábio, assim, é que os militares que governaram o Brasil nos anos em que eu fui aluno da escola pública, Grupo Escolar Felipe de Oliveira, Ginásio Inácio Montanha, científico no Colégio Julinho, eles tinham um projeto de nação, que nós podemos discordar, eu discordo sobre muitíssimos aspectos, né? Inclusive o preço de algumas coisas, como da industrialização, foi um preço alto, né? Agora, eu vou ser bem franco nos termos, assim, eu sinto que os militares, esses 6 mil e não sei quantos que tomaram postos, etc. e tal, o que nós elegemos aqui como senador, o Mourão, o projeto é efetivamente mamar nas tetas do Estado, entende? Assim, ter dois, três cargos, e é, como tu estava colocando, assim, é um afastamento das ideias, por exemplo, de um Brasil soberano. Não, é um Brasil atrelado aos Estados Unidos, é um Brasil do agronegócio, é um Brasil da agricultura, né? Isso tem reflexos no campo educacional. A minha impressão é que para os militares de 64, não havia como abrir mão da alfabetização, mas havia como abrir mão do Paulo Freire, que aliás foi o que eles fizeram, entende? Ele foi-se embora, mas a gente estabeleceu no Brasil um programa de alfabetização, que copiou inclusive algumas coisas do Paulo Freire, pelo menos no linguajar, como a noção de palavra geradora e outros, né? Havia uma preocupação em erradicar o analfabetismo. Agora, claramente, o campo militar, é só ver o documento que eles lançaram alguns meses atrás, projetando um Brasil para daqui a 10 anos, em que sistema único de saúde não existe mais e também educação pública é reduzida. Agora há, como tu colocasse, assim, um projeto em que o que se entende por cidadania, eu nem sei se esse termo tem como ser utilizado, né? Eu não vou negar que eu acho que nesses anos todos também, assim, a ideia de que a educação e a alfabetização em particular, elas politizam a pessoa, que era uma ideia bastante embrionária na conjuntura antes de 64 com o Paulo Freire. Paulo Freire ficou poucos meses coordenando o projeto aquele chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, porque em seguida veio o golpe, né? Então, assim, a gente hoje em dia tem mais claro isso dos efeitos positivos de produção de um cidadão engajado politicamente, né, com uma alfabetização e uma educação que tratem disso. No caso, eu diria que, assim, a alfabetização, né, o letramento para as séries iniciais, e depois essa série de coisas que a Constituição de 64 ela foi colocando no currículo. Vejam bem, não foi o PT que colocou as discussões de gênero e sexualidade no currículo, isso é o governo Fernando Henrique, entende? Assim, já estava. Ela colocou também educação para a cidadania, ela colocou educação para o trânsito, ela colocou uma série de princípios de solidariedade, e aqui, se for olhar a legislação aqui a de Porto Alegre, por exemplo, a Câmara aprovou alguns anos atrás o ensino do Holocausto. A gente veio colocando temas interessantes no currículo escolar, e ao mesmo tempo cada vez mais gente veio entrando. Eu tenho um pouco essa impressão que tu revelou, que é assim, parece que hoje em dia um conjunto, não sei se largo ou não, de militares, pelo menos aqueles que falam, né, nunca sei exatamente o que acontece nas casernas, né? Eu até servia ao exército, mas isso era outra época, né? Naquele mesmo quartel onde agora todo mundo está se aglomerando na frente, lá, frente da Igreja das Dores. Mas, assim, a minha impressão hoje em dia é que há nitidamente um pé no freio, assim. Isso tem a ver também com esta ênfase do novo ensino médio, uma vocação muito técnica, assim. É o seu projeto de vida e o seu projeto de vida técnico, né? Não se trata de formar mais o cidadão, se trata de formar alguém. Hoje em dia eu nem sei bem como seria, porque o sujeito, segunda-feira ele faz Uber, terça-feira ele poderá estar contratado para colher maçãs em vacaria, quarta-feira ele faz iFood, né? Então é um pouco difícil também prever no como vai ser o conhecimento técnico, né? foi se o tempo, assim, não vou entrar na Escola Técnica Parobé e vou fazer eletrotécnica, porque esse campo está em expansão. Hoje em dia, isso tudo é muito fluido, né? Então, eu tenho temores com essas propostas, né? As escolas cívico-militares, elas têm um propósito único: ensinar disciplina e reprimir as classes populares. Isso é uma coisa bastante evidente, entende? As classes médias jamais aceitariam colocar os seus filhos em escolas cívico-militares, entende? Elas querem um outro tipo de conhecimento. Agora, só olhar onde elas se localizam, as comunidades que o Rio Grande do Sul escolheu, é em Alvorada, é num lugar, é aqui da zona sul de Porto Alegre, que é mais pobre. Elas são no sentido de conter a população que pode ser perigosa, né? Claramente, com o auxílio da mão militar e com um monte de dinheiro colocado nisso para sustentar militares que, além disso, já está absolutamente comprovado, só olhar os orçamentos, né? Agora, com essa transição, os orçamentos vão ficar mais transparentes, que tem muita coisa que a gente não sabe, já está saindo agora. Não é só o orçamento secreto que era secreto. Agora, mas está ficando cada vez mais claro, assim, uma parte da verba que a escola ganha é para remunerar militares que, na verdade, estão em desvio de função e estão lá, ganhando, inclusive, um abono a mais do que ganhariam dentro dos quartéis. Daqui a pouco não vai mais ter nenhum querendo ficar no quartel, entende? O melhor é ir para o Ministério da Saúde, conseguir um empreguinho na Itaipu Binacional, assim, a virar assessor de alguma coisa e parar numa escola cívico-militar, etc. e tal, né? Então, eu tenho muita preocupação com isso, assim. Com isso, eu quero deixar bem claro, eu tenho certeza que tu também concorda, nem eu nem tu estamos louvando o projeto político dos militares de 64. Nós vamos apenas
Longe disso.
reconhecer que, hoje em dia, a coisa é rastaquera, entende? Assim, ela é assim, eu quero cargo, sei lá. Eu tenho um pouco de temor disso. Não sei se me fiz claro, mas é um pouco por aí que eu vejo.
Bom, professor, tem um tema para mim que é muito caro, que envolve várias questões dentro, que é o novo ensino médio. Dentro desse tema do novo ensino médio, que acho que a gente pode desenvolver muita coisa, eu queria pegar num único problema que eu vejo, que é uma disciplina chamada projeto de vida. E por que que eu quero trazer isso como um problema? Porque eu vivenciei isso. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas isso faz 2 meses. Eu vivenciei há pouco tempo isso. O projeto de vida, não só os profissionais que estão lecionando o projeto de vida já poderia ser um problema, porque a escola coloca qualquer um para lecionar essa disciplina. Aquele que tem vaga na carga horária, ele faz. Isso já acontece no ensino fundamental, nas escolas que não têm a disciplina de ensino religioso, substituíram essa disciplina por socioemocional ou por ética. E quem leciona o socioemocional ou ética é o professor que tem mais tempo também. E essa disciplina é deixado bem claro que ela não reprova, ou seja, um tema super importante, não ganha importância na escolha do professor e o aluno perde o interesse porque não reprova. Mas fixando no, na disciplina de projeto de vida, o problema é muito maior do que simplesmente o professor que leciona. O problema maior está no material didático da disciplina de projeto de vida. Analisando os principais materiais didáticos, e eu fiz isso, só não aprontei o artigo que eu queria fazer, mas eu acho que ainda vou retomar isso. Estou analisando os principais materiais didáticos, eles são de autoria, espero que o senhor esteja bem sentado aí, eles são de autoria de coaches. São
Sim.
os coaches que escrevem os materiais didáticos da disciplina de projeto de vida. Um que é muito famoso, inclusive, que ele é psiquiatra, além de coach, então tem grandes trabalhos na área. Um outro que é muito conhecido como palestrante, é ligado a um grande grupo educacional. E mais os outros que são pequenos grupos formados por esses grandes. Então a gente abre esse material de projeto de vida e o que a gente tem ali é o quê? É, os seus valores, você que escolhe, basta você querer, a vida é fácil para quem acorda cedo, trabalhe na hora que eles dormem, etc, 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 num trabalho de projeto de vida. Eu queria ouvir sobre isso.
Bem, essa disciplina que tu perguntaste, Viarela, é de fato, ela é o centro da polêmica. Eu vejo que o novo ensino médio tem diversos problemas. Eu vou dar aqui uma opinião muito particular, se eu fosse lá desse comitê ou da transição. Eu vejo que a base nacional comum curricular tem muitos problemas, mas nós não temos como eliminá-la, né, e recomeçar. Nós temos que dar um jeito de vivendo com ela. É a minha opinião particular, entende? Nós temos que ir construindo por dentro uma outra base. Mas eu acho que o novo ensino médio é uma legislação que a gente deveria revogar e construir uma nova. Ninguém aqui vai negar, tenho certeza, vocês dois também não, que o ensino médio vinha necessitando de modificações. Primeiro, queria situar assim a questão, né? O ensino médio, quando eu fiz, e até alguns anos atrás, quem sobrava, considerando que a maioria para no meio do ensino fundamental ou no nono ano, ou interrompe no primeiro ano do ensino médio, quem sobrava no ensino médio estava naturalmente, entre aspas, destinado ao ensino superior, né? Agora, isso vem se modificando muito. Cada vez mais pessoas pobres, pessoas negras, mulheres, enfim, pessoas dos lugares pelo interior dos estados, elas vêm concluindo o ensino médio com planos, né, de ingressar no ensino superior ou com planos de se profissionalizar em alguma outra coisa. Também o ensino superior ele não é a solução para tudo, no sentido assim, eu defendo que muito mais gente possa fazer, mas ele também não é a solução para tudo, né? Então, o ensino médio começou a ficar um ensino tensionado, assim, que ele era, entende? Cada vez mais se exige também o ensino médio para qualquer emprego, né? Então, ele passou por essa reformulação, que, como todo mundo sabe, foi aprovada de atropelo, né, no governo esse dos 2 anos do Michel Temer, né? Um conjunto enorme de propagandas, um conjunto enorme de gente que é influencer paga para isso, o orçamento na época era mais visível, isso chegou a ser denunciado, né? Aí queria pegar assim os elementos, o elemento que tu colocou assim, né? Então, tu disseste que está olhando os livros, né? Eu olhei duas coisas assim, né? Eu dou uma disciplina uma vez por ano só de ensino médio aqui, né? Uma das coisas que eu olhei foram os livros disponíveis. Acabei me inscrevendo, a gente se inscreve no site do MEC, né, para ser avaliador do livro didático. Já tinha sido muitos anos, depois parei, muito serviço. Me inscrevi novamente, fui sorteado no sistema, né, num ano analisei os projetos interdisciplinares, que aí tinha como analisar com um pouco mais de cuidado, né? E no ano seguinte analisei os de projetos de vida, né, para ter uma amostra. E a outra coisa que eu fiz também foi, nesse momento agora, eu acho que liberou, mas até agora há pouco teve interrompido por causa das eleições. Tu entra na página da Secretaria de Educação, no caso do Rio Grande do Sul, peguei ele como exemplo, né? Tu localiza ali a parte do novo ensino médio, aquelas 300 e poucas escolas no estado que foram selecionadas para a implantação pioneira, né? Nas várias coordenadorias do ensino, aqui, Uruguaiana, outro lugar. E aí tu começa, justamente como tu estava falando, tu começa a olhar o que é que cada escola vai ofertar, porque ali está colocado, tem inclusive vídeos, tem depoimentos de alunos, professores, etc. e tal. Gastei um bom tempo naquilo até que veio o período do interdito eleitoral e essa página ficou fora, depois eu não voltei mais também, que há pouco terminaram as eleições e outras coisas para fazer. Então, o que que eu vi assim, né? Eu vou só variar um pouco a frase que tu colocaste, mas aqui eu vou dizer vai na mesma toada. Tem uma frase que eu tenho assim que me provoca assim arrepios, que é quando tu define o projeto de vida em cima da frase de que basta seguir atrás do seu sonho. Não tem coisa mais ilusória no Brasil. Os sonhos de cada um, entende? Eles são atropelados diariamente pela realidade, entende? O meu sonho de, sei lá, eu é comprar um carro, na idade que eu tô, meu sonho de ir lá no supermercado e me entupir de sorvete daquela marca que tem agora que estão vendendo, que é muito boa, não é mais possível de fazer, porque a realidade ela tá. Então, assim, ó, isso mostra um traço que fica muito evidente também nesses livros, que é o traço do chamado empreendedorismo individual. É o seguinte, assim, o projeto de vida se a gente fosse honesto, é o seguinte: vira-se nos 30 e te vira sozinho, porque assim, ó, se tu tiver que ter previdência, tu vai ter que pagar por ela. Então, tu trata disso que o Estado. Se tu tiver que te defender, compre uma arma, porque assim, esse é o Estado miliciano que a gente vai indo. Se tu tiver que ter providência da educação para os teus filhos, tu vai ter educação doméstica, tu trata de resolver isso. Saúde, nem vamos comentar, entende? Assim, o SUS cada vez com menos dinheiro. Tá? Se tu tiver uma epidemia, tu vai atrás de vacina, paga por ela. Então, nós temos uma enxurrada de produção de projetos de vida animados por esse espírito do empreendedorismo individual, que para as classes pobres é uma enganação tremenda. Para as classes mais abastadas, o sujeito que está sentado em cima do dinheiro, do bom sobrenome, que o pai é dono de alguma coisa, pode se dar ao luxo de dizer: eu vou atrás do meu sonho. Aí o sonho está bem guarnecido, entende? Assim, ó, por outras verbas, mas não é o caso da maioria. Então, assim, tu iludir as pessoas nesse sentido, né? Enfim. Aí eu vou colocar uma terceira coisa que tem a ver com dois filmes aí, documentários que foram feitos, né? E que trataram de professores e professoras que começaram a dar aula, ainda davam aula, né, nos anos finais da ditadura militar, que acaba que eu fui entrevistado duas vezes, né? Eu também dei aula de moral cívica do SPB quando lecionava em Cachoeirinha, em escola pública, né? Depois aqui em Porto Alegre também, em escola pública. E o que eu vi, então, eu entrevistei um conjunto de ex-alunos da história, ex-alunas, que, como tu dissesse, sim, estão hoje em dia, como a história diminuiu muito no ensino médio, né? Esses professores, quando concursados, que quando não são vão para a rua, mas quando concursados, eles, assim, tomaram outras disciplinas, né? Eu até não vou negar que eu tenho feito entrevistas com ex-alunos, às vezes eu me divirto, eu digo, olha, tu que passou a vida jogando, assim, cuspindo na cruz, tu tá dando ensino religioso. Tu que tá se vendo que não tinha projeto de vida, entende só fazer bagunça, tá dando cadeira de projeto de vida. Agora, há uma série de iniciativas bem interessantes. Eu poderia nomear aqui, mas não é o caso de dar nomes, né? Eu já fui nas escolas, toda semana eu visito escola, né? Ou pelos estágios, ou por causa de uma pesquisa de etnografia de cenas da cultura escolar, né? E eu me dou conta que há iniciativas muito interessantes, mas aí, como tu está dizendo, não é a política pública. É o sujeito que tem mais consciência, que relabora, olha para aquela comunidade e vê que abrir uma disciplina de projeto de vida, como eu já vi acontecer, né? Como está escrito em algumas coordenadoras, também não vou dizer o nome de alguns municípios, mas estava lá tudo na página da SEDUC aqui, deve ter voltado agora, né? A aula inicial, ou as primeiras três aulas, várias escolas estão lá descritas as atividades, os alunos falam sobre elas, tem pequenos vídeos, né? Era para que as pessoas, com papéis ou outras coisas, desenhassem os seus sonhos. E depois, digamos assim, bastava correr atrás deles. Gente, isso daí, assim, isso não é nem uma piada de mau gosto, isso é uma cretinice completa. E quando ela vira política pública, ela é algo assim que tinha que dar cadeia, entende? Quem chega numa comunidade pobre e diz basta ir atrás do seu sonho. Então, nós temos isso. Eu acho que nenhum de nós três vai negar aqui que assim o ensino médio é um momento importante para discutir com os jovens sobre seus projetos de vida, profissionais, pessoais, né? Por exemplo, para as meninas hoje em dia tem uma discussão importante no ensino médio, né? Com relação à questão do assédio masculino. Elas aprendem muito hoje em dia na escola de ensino médio a se defender disso, né? Tem vários estudos, eu mesmo já orientei tese, dissertação, em que a escola de ensino médio é um lugar de grande aprendizado do protagonismo feminino, né? Elas aprendem com as outras colegas a se defender desses assédios, né? Agora, o que está proposto é isso que tu colocasse, assim, uma ideia da livre iniciativa, né? Enfim, eu tenho temor disso, assim, o que que vai ser isso daqui a alguns anos, né? Com todo mundo sem previdência, né? Com, sei lá, mas acho que isso não vai chegar a ter tão ruim, porque nós já estamos dando jeito, mas em todo caso, eu compartilho contigo dessa preocupação, né? Para mim, essa disciplina teria que ser completamente revista nos seus princípios, né? Só para dizer uma última coisa, eu começo a falar me alongo, mas assim, veja bem, também o novo ensino médio, ele trouxe uma ideia, foi muito alimentado por uma propaganda de baixa categoria, eu peguei vários desses influencers aí, que dizia o seguinte, assim, bom, é só pegar a propaganda do governo Temer, né? Aquele auditório, várias delas, eu tenho elas salvas, as que saíram pelo YouTube, salvei para mim. Pega um auditório, um conjunto de jovens, assim, todos eles super alegres, né? A câmera acaba focando. Então ele diz assim, ó, eu nunca gostei de matemática, eu gosto é de fotografia. Aí ele mostra uma máquina fotográfica que deve custar uma fortuna, que hoje em dia todo mundo fotografa com celular, entende? Assim, ó, eu quero fazer fotografia. Esse apelo, ele é muito difícil de ser contraditado no ensino médio, porque ele vai a favor de uma ideia de juventude, de adolescente. Não, eu quero ter as mesmas. Mas é necessário chegar um adulto e dizer, olha, é o seguinte, assim, ó, para ter sucesso na fotografia aqui nesse Brasil, vai precisar ter um segundo emprego. Eu peguei um Uber esses dias, o cara me deu um cartão dele de fotógrafo de festas, entende? Ele estava fazendo Uber também, né? Então, assim, há um apelo fácil, né, disso, né, de que eu sempre quis isso, eu sempre quis aquilo, então para que que eu vou estudar aquele outro, né? Essa não é uma discussão que possa se resolver só passando a palavra para os jovens. Me desculpem os jovens, assim, eu tenho filhos, Assim, ó, não é uma questão apenas de dizer o que que tu quer, entende? Assim, tem que haver da parte dos adultos uma responsabilidade, ainda mais quando esse adulto está coordenando uma política pública, né? Não é assim, né? O que que eles querem? Isso é uma maneira maravilhosa de, daqui a alguns anos, o sujeito jovem reclamar que ele fez uma coisa que era errada, e a autoridade pública dizer, pô, mas foi tu que escolheu, entende? Mas isso é uma canalice, entende? Das velhas gerações com relação às jovens,
Sim,
né? Isso não é governar,
e
entende? Assim.
estabelecer que aos 14 anos de idade, quando a gente ainda tem mais hormônios que neurônios, se estabeleça já a escolha definitiva do caminho que tu vai seguir para o resto da tua vida.
Exatamente,
Olha
é.
o nosso César Augusto Guazelli, que saiu da medicina e foi para a história
Isso.
já com seus 40 e poucos, 30 e poucos, né? Por sinal, está de
Sim.
aniversário hoje.
Ah, não sabia, gente. Vou mandar um Whats para ele lá. Eu...
César Augusto Barcelos Guazelli.
Pois o César Guazelli fez história comigo, né? Nós éramos os dois mais velhos da turma. Eu formado em geologia, porque eu sou formado em geologia pela UFRGS, trabalhei um tempo nisso e voltei e fiz história. E o Guazelli formado em medicina, né? Com ênfase em psiquiatria. Então nós éramos um ponto fora da curva dentro da turma. Até acho que o Guazelli é um pouco mais velho do que eu, não tenho bem certeza. Mas, em todo caso, nós éramos as duas pessoas mais velhas. Agora, tu apontasse bem, Fábio, assim, essa decisão vai ser tomada aos 14 anos de idade, né? Por quê? Porque o cara tem que tomar a decisão no último ano do ensino fundamental para ingresso numa escola que, digamos, tem o perfil que ele gosta do ensino médio, né? Alguém poderá dizer, mas ele poderá refazer a decisão. Só que é o seguinte, né? As pesquisas mostram no Brasil que o teu bônus de ser sustentado pela família e poder então estudar, ele se esgota lá pelos 18 anos. Então não é possível chegar aos 19 anos e dizer, não, mas agora eu quero fazer um segundo curso. E aí a família vai dizer, e quem vai sustentar? Entende assim? Existe um pacote etário, né, que, digamos assim, inclusive socialmente é aceitável, né, que a criança, depois o jovem, não trabalhe e dedique seu tempo a se divertir. Todos nós, é, assim, é lícito isso, né? Não tem, é, não sou contra a diversão das crianças e nem nada, né? E que ele possa, então, tomar decisões. Quando eu decidi largar de ser geólogo, que eu já estava empregado, né, e fazer o curso de história, eu não morava mais em casa, eu me sustentei ao longo do curso de história fazendo outras coisas. Então, essa coisa que tu colocasse, assim, aos 14 anos perguntar o que que se deseja ser e a família gastar aqueles próximos 3 ou 4 anos sustentando num caminho que logo vai se revelar um beco sem saída em termos financeiros, né? Que foi movido por uma certa paixão juvenil, ou assim, digamos, tu não combinou aquela. Eu não sou contra as paixões juvenis. O que me levou para a geologia foi uma paixão juvenil, inclusive, né? Ah, trabalhar no campo, etc. e tal, uma coisa exploradora. Primeiro tentei engenharia de Minas, era muito cálculo, muita matéria, assim, ó, e vivi enfiado lá embaixo no poço, eu queria outra coisa, fui para geologia, entendeu? Assim, ó, então, é, terminei o curso, eu sou geólogo formado na UFRGS. Então, assim, ó, tu não pode fazer essas escolhas sem uma conversa mais séria. E o novo ensino médio, ele passa essa decisão com esse ar, assim, é, absolutamente populista, né? Os jovens vão escolher. Não, só um pouquinho, gente. Só um momentinho. Que é isso, entende? Assim, ó. E aí depois eu quero ver, quando terminar esse que eu estou chamando aqui de um bônus de tempo, em que a família disse, olha, meu filho, teus pais estão ficando velhos, nós precisamos de ti trabalhando. Aí a pessoa, mas o que que eu sei fazer? Ah, mas é que aquilo que eu sei fazer não vale quase nada do ponto de vista monetário na sociedade, né? Enfim, é uma situação, eu acho uma irresponsabilidade. O novo ensino médio, eu espero que nesses 4 anos de governo, se a gente não fizer caducar a legislação e criar outra, pelo menos que a gente retalhe ela e tire assim, esse ponto, me parece importante. A BNCC já estou dando por morta, entende? Porque assim, é muito difícil modificar tanta coisa, né? Também não há correlação de força para isso. Enfim, não sei o que você dá, mas é um pouco isso que eu penso.
E
E a
dentro da
divisão?
perspectiva,
Vai.
só dentro da perspectiva exatamente agora do novo governo, nós vivenciamos 4 anos de sucessão de serial killers da educação pública, sobretudo universitária, no comando não só da educação, mas da cultura, de tudo. como se sai também desse atoleiro em tão pouco tempo? Porque, afinal de contas, o que se fez com as universidades federais foi algo assustador.
É, na verdade, assim, é para mim uma frase que vários cientistas políticos têm, né? A Célia Pinto, por exemplo, né? Aqui na URGS, que é de que esses 4 anos se marcaram por um governo da destruição. Ela não é uma destruição, assim, digamos, de um elefante que entra numa loja de cristais e aí, inadvertidamente, quando se mexe, derruba uma prateleira de cristais. Não, do meu ponto de vista, ela tem um móvel racional, é esse móvel do empreendedorismo individual, assim. É, vem a pandemia e o que tu diz para as pessoas é a economia não pode parar, te vira, entende? Assim, não há sistemas de proteção social, a gente teve um desmantelamento dos sistemas de proteção social. A educação é também um sistema de proteção social. A educação é segurança alimentar, nós estamos vendo isso agora, entende? As famílias querem que as crianças voltem para a escola de turno integral, para fazer lá 5 refeições, a merenda quando chegam, às 10 horas, ao meio-dia, depois do meio da tarde, levar uma fruta para casa, né? Várias escolas que eu visitei nesse semestre que passou agora, né? É, escolas de ensino médio e fundamental, as merendeiras são claras em dizer, não, algumas crianças, quando termina o turno, elas pedem aqui 2 ou 3 sanduíches para levar para casa, entende? Para os demais da casa. Escola é segurança alimentar, é segurança de saúde, é segurança no sentido próprio, estar dentro da escola é mais seguro do que estar na rua, né? Então, assim, essa questão que tu levantou, assim, eu considero um enorme desafio, assim, a gente tem que reconstruir alguns protocolos democráticos, por exemplo, os conselhos, né, Conselho de Saúde, foram todos muito desmantelados, né, a gente tem que reconstruir estruturas, na URGS a gente tem que reconstruir, inclusive, prédios, entende, coisas que ficaram pelo meio do caminho, etc. e tal, e a gente tem que reconstruir esses protocolos, assim, não, tu vai à escola, ela é obrigatória, tu vai passar o dia todo lá, né? É um governo de reconstrução, assim, não vou nem falar das questões ambientais, que aí a destruição foi, assim, no nível do incêndio e da queimada, né? Ou na pandemia, que a destruição foi deixar as pessoas morrerem, né? Assim, eu acho que tão cedo nós não vamos esquecer, eu vou ao congresso em Manaus agora daqui a um tempo, no início do ano que vem, é, a gente não vai esquecer aquelas cenas em que pessoas correm pelas ruas, entende, assim, empurrando um botijão de oxigênio para salvar familiares. Eu tenho 66 anos de idade, nunca tinha se visto algo próximo disso no Brasil. Eu trabalhei 7 anos em Moçambique, na África, nessas cooperações, nunca vi situações de saúde, assim, nesse nível, assim, sabe? Vocês devem lembrar que o sujeito parou um caminhão desses com tubos de oxigênio num posto de gasolina e foi assaltado em Manaus, entende? Assim, um dia no início da noite, e as pessoas saquearam botijões de oxigênio. Então, isso revela um desmantelamento da política pública, feito por um militar, inclusive, que se diga, né, que agora se elegeu deputado, isso é uma coisa impressionante. Assim é, mas é isso, assim, então. Essa coisa da destruição, não sei, assim, ela parece ser celebrada por algumas pessoas, né, que dizem, não, cada um tem que resolver por si, né? Eu acho isso meio assustador, né? Como vai se resolver isso num governo que tem que costurar também parcerias que são entre pessoas que, vamos combinar, até um tempo atrás estavam em campos opostos, né? Olha, haja costura política. Sorte que eu não sou político.
Catrani, quanto tempo nós temos ainda?
Nós temos mais 16 minutos, passando muito rápido, e depois eu tenho uma queixa também ao professor Fernando Sefner, extensiva ao já falecido Henrique Padrós, ao Marshall. Por quê que não foi promovido, durante o período que eu cursei a URGS entre 95 e 99, nada de correr pelado pelo curso, nada de plantações extensivas de drogas, nada de orgias. O que aconteceu? Por que naquele período vocês vetaram isso da gente, se é o que move a universidade pública desse país?
Eu vou provocar um pouco os teus... Adorei esse teu comentário. Eu vou provocar um pouco os teus pesadelos, assim. Talvez tu não tenha sido convidado para as coisas. Coisas aconteceu pelas tuas costas. Isso é que dá mais desespero. Porque quando eu comecei a ouvir falar sobre isso, Eu fui falar para os meus alunos, eu digo, olha, eu sou uma pessoa tão liberada, entende? Eu sou da geração da maconha, eu sou um homem gay, já teve filhos, eu sou tão moderninho, entende? Assim, ó, como é que vocês não me convidam para essas coisas, pelo menos assim, para o início da festa? Eu não vou dizer lá pelas 4 da manhã, porque nessa idade eu realmente já estou dormindo. Na verdade, às 4 da manhã eu estou me levantando por causa da próstata para ir ao banheiro, mas logo volto a dormir, não sou daqueles que perdem o sono. Mas é isso que tu disseste, assim, é, eu, bem, isso daí mostra também. Eu vou dizer uma frase agora que a Célia Pinto, eu sou muito amigo dela, gosto muitíssimo dela. Ela me critica muito, assim. Eu não consigo olhar certas coisas sem pensar em patologização. É que nem a Damares dizendo aquelas coisas de que as crianças tinham os dentes arrancados. Eu fico pensando, gente, assim, eu entrevisto travestis num programa, numa pesquisa atualmente, né, aqui no Parque da Redenção, que se prostituem. Elas contam montes de fantasias, mas a Damares consegue superar, assim, os pensamentos lúbricos. São muito. De fato, eu não sei bem o que aconteceu, mas assim, eu também quero dizer que eu também não fui convidado, eu também tenho um pouco, se é que aconteceu, eu também não fui convidado, entendeu? E não sobraram marcas disso, né? Ninguém fotografou, né? É que nem a mamadeira de piroca. Eu estive num programa de televisão em São Paulo, um pouco antes da pandemia, com alguns pastores. Então, assim, ó, eu fiquei um pouco impressionado, assim, né? A repórter era uma pessoa equilibrada, né? Mas os dois pastores, os sujeitos jovens, né? Não, eles produziram aqui em São Paulo 1 milhão de mamadeiras no formato, e aí adquiriam um certo tom, assim, constrangidos, assim, chegava até a ficar vermelho. Ninguém fica mais vermelho. Elas tinham o formato de pênis, professora. Aí eu fui perguntando com toda a calma, assim, eu gostaria de saber, assim, onde foram parar que 1 milhão de mamadeiras? Foi feita a licitação pública, porque essas coisas têm que ter uma certa. Quem é que fez a licitação? Estava descrito lá o tamanho e tudo, né? Elas foram distribuídas nas escolas. Não, mas eles recolheram tudo depois de ter um deles. Não, eles esconderam tudo. Eu digo, meu filho, eu que estou em escola, se tivesse tido uma mamadeira nesse formato, que ela tivesse sido entregue lá em Boa Vista, capital de Roraima, graças às redes sociais e aos celulares e às crianças que adoram esse tipo de coisa, 2 dias depois, no Rio Grande do Sul, todo mundo saberia dela, ela teria sido fotografada. 1 milhão, então, nem se fala, entende? Então, tem essa coisa, assim, desse, sei lá, as questões de gênero, que esse é o meu outro tópico de pesquisa nos últimos anos, elas transformaram um motivo de pânico moral, assim. Eu não, eu às vezes fico meio pasmo em alguns programas que eu vou, porque as pessoas efetivamente acreditam que aquilo tudo aconteceu, né? Isso é meio assustador. Nós temos uma questão de ordem cognitiva aí, não é só psiquiátrica. As pessoas acreditam mesmo, né, que foi possível esconder 1 milhão de mamadeiras com este formato, né, e que ninguém conseguiu encontrar nenhuma para pelo menos trazer no programa e mostrar, entende? Assim, é meio louco isso.
Professor, saindo então da questão política, entrando um pouco na questão comportamental e indo fazendo um gancho com o que falamos agora, nós temos uma questão de uma era ou de um momento onde a capacidade de concentração em sala de aula está completamente diluída em dispositivos e possibilidades. E isso está gerando efetivamente um transtorno para professores, sobretudo aqueles menos experientes. Qual o seu posicionamento sobre isso?
Ah, isso daí é uma incrível. Isso daí, se eu tivesse a solução, já tinha escrito um livro, estava famoso, estava em Miami agora de tarde. Mas assim é, eu acho essa uma questão muitíssimo complicada mesmo. Eu trabalho numa faculdade de educação, onde eu tenho um conjunto de colegas que eu gosto muito, que trabalha com tecnologias e educação. Como talvez vocês saibam, a linha de pesquisa essa de tecnologias, ela foi crescendo lá dentro e acabou originando um segundo programa de pós-graduação muito bem avaliado, né, que é o programa chamado Informática na Educação. Então eu estou rodeado de tema, é uma discussão. Então veja assim, né, o mundo muda e os modos de ensinar também têm que se modificar, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida, assim, a gente é historiador aqui, né? Então evidentemente mudam os públicos também, mudam os temas, né? Por que é que se estuda mais questões raciais, questões de gênero hoje em dia? Bom, porque as escolas têm pessoas que não são apenas brancas, entende? É porque as escolas têm muito mais meninas, então tem. Eu não tenho nenhuma dúvida, os programas não são fixos, né? Vou dar um exemplo, assim, eu li com alguma atenção, assim, menos do que muita coisa para ver, a decisão tomada na França, que é um país que tem um sistema educacional, podemos ter muitas críticas, Mas a França, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, né? Mas especialmente França e a Grã-Bretanha, que são grandes redes públicas, se bem que a dos Estados Unidos também é pública, geral. Mas na França tomou-se a decisão de proibir a entrada do celular nas salas, né? Tem toda uma discussão que foi feita, entende? Tem uma. Enfim, é um negócio complicado, assim, porque, na verdade, eu próprio vejo nos estágios que os alunos, a partir do celular, né, eles constroem atividades. Outra coisa é que, eu posso dar exemplos, assim, tu vai a uma escola, tu vai no Colégio Padre Reus, que eu gosto muito de ir lá, aquela escola que tem aqui na Zona Sul, né, o aluno entra ali, ele sabe que ele tem acesso à rede, né, então é um estímulo para que tu tenha dentro da aula um artefato, né, que a gente nunca está muito longe dele, o meu está aqui do meu lado, inclusive estava carregando, né? A gente tem um artefato na sala de aula que possibilita a navegação e tudo, né? Agora, realmente que esse artefato leva as pessoas para lugares bem distantes da sala de aula, isso é bastante claro, né? Por outro lado, se tu não enfrentar isso que hoje em dia tem um nome já em educação chamado educação para os meios, para o uso dos meios, né? Que são o celular e todas as plataformas, né? Tem a ver com a facilidade que as pessoas acreditam em fake news, no sentido de que elas vivem em bolha, tá? Tudo isso precisa de uma educação, né? E a escola é um lugar adequado para isso, então a pessoa precisaria estar com o seu celular. Eu fui uma defesa de tese esses tempos, em que a menina ela fez um trabalho muito interessante. Ela juntou um grupo de meninos e meninas do ensino médio, né, e conseguiu, que deve ter sido assim uma epopeia, né, que eles abrissem o celular para mostrar tudo que tem. Porque eu tenho dois filhos que, assim, ó, quando eles tinham começado a ter celular, era mais fácil roubar toda a roupa deles do que eles entregarem o celular para alguma coisa. Uma vez um esqueceu no carro quando desceu para ir numa festa. 2 minutos depois estava assim um pânico instaurado que eu podia ter mexido no celular. Então, de olhar um pouco assim, quer dizer, eu acho inevitável, entende, que se trabalhe com os meios e que se tenha o desafio de como ensinar história, que no caso é a disciplina que me interessa, né, com eles, né? Mas também acho que tem que haver momentos em que eles possam ser desligados, né? Porque isso tudo tem momento para ser desligado, né? Mas eu considero isso um desafio. Eu acho que essa é uma das áreas que mais necessita pesquisa. A gente está vivendo ainda hoje ou o endeusamento dessas plataformas, né? Na verdade, nesse governo agora, dado também o baixo nível de reflexão, se caiu no endeusamento do computador, dos novos métodos de alfabetização com isso, ou então da condenação, né? Quando eu fiz geologia e engenharia de Minas, acontecia uma coisa um pouco parecida com a máquina de calcular, que recém tinha máquinas científicas, né? Eu tive que comprar uma para fazer o curso, não me lembro, era HP, eu acho que é a marca da. Então tinha uma coisa, tinha professores que davam cálculo integral diferencial que não admitiam. Eu tinha que ir lá para o quadro e derivar aquilo, né? Eu sempre gostei de matemática, e tinha outros que achavam que era um absurdo fazer aquilo, se por acaso a máquina fazia tudo em 2 segundos, entende? Então, eu não tenho uma resposta para te dar, assim, o que eu acho que a gente está precisando de experiências pedagógicas feitas com responsabilidade para nos mostrar quais são os caminhos disso, né?
Até eu vou lhe dizer que os maiores problemas que eu enfrentei enquanto diretor de colégio, e vou lhe falar sem nenhum medo de errar, o maior problema que eu enfrentei não foi dos alunos, mas da comunicação pais-alunos em horário de aula pelo
Isso.
celular. De acontecer, por exemplo, de um aluno descer na secretaria e a secretária perguntar: o que você está fazendo aí? Não, eu estou indo embora, minha mãe está vindo me buscar. Tá, mas quem é que avisou? Quem é que disse? Não, ela me avisou que era para eu descer, eu pedi para a professora sair, estou indo.
Isso.
Então, a mãe, no meio da aula, manda um WhatsApp. Isso não é um caso, outros são diversos casos. Mas, encaminhando a minha última pergunta, depois vou passar para o Catani para inverter, para acabar com o Catani hoje. Professor, já tem plataformas e aplicativos de cadastramento de aulas particulares e de professores que oferecem seus serviços por hora-aula. Minha pergunta é: a uberização do ensino é uma realidade?
Ela não apenas é uma realidade, como ela está em andamento, assim, né? Eu dei duas disciplinas com um colega da administração, que lastimavelmente faleceu muito jovem agora no meio dessa pandemia, foi uma coisa que me atingiu muito, assim, um colega lá E a gente fez um estudo em duas regiões aqui do Rio Grande do Sul, uma delas foi Osório, aqui perto, né? Mostrando que já haviam cinco ou seis tipos de professores, desde o professor concursado, aquele que está na escola em contrato temporário, né? O que fica à disposição por algumas horas, o que substitui, né? E o que oferta trabalhos à distância, né? Porque na pandemia isso há uma uberização em andamento. Agora, como a gente vai lidar com isso? Eu também não saberia te dizer, mas há uma uberização. O Uber é uma plataforma que o seu conceito ele invadiu uma série de coisas, né? Então, isso é bastante preocupante, bastante preocupante. É.
Catane?
Bom, estamos no fechar dessa nossa entrevista, infelizmente, temos só mais 4 minutos, só trazendo, o celular ele também traz informações. Hoje o professor César Guazelli completa 71 anos.
Ah, não, então ele é bem mais velho, eu tenho
Dezessete.
66.
É, 16. Não, não, Guazelli já é veterano. A outra situação é que também eu acredito que possa estar por trás da organização de todos aqueles eventos universitários o professor Luiz Dario Teixeira Ribeiro, acredito que tenha essa possibilidade. Mas, Sefner, tirando essa parte mais de brincadeira, queria que tu deixasse um recado final para os nossos ouvintes, para nós encaminharmos essa maravilhosa entrevista que tivemos.
Na verdade, o recado que eu deixaria é assim, ó, parece até que eu tinha preparado isso, mas não tinha, né? É que a gente ande aqui nos próximos anos, né, estabelecendo costuras entre educação e democracia. Eu me convenci um pouco nesses 4 anos, né, que o ensino de qualquer coisa, de química, de história, nem se fala, né, de educação física, ele não pode deixar de ser um ensino que ensina também a viver na democracia, ensina a valorizar. Eu ando meio apavorado com os dados desse observatório que chama Latino Barômetro, né, que é do Chile, que anualmente, há muito tempo, né, mostra dados sobre a adesão ou não à democracia e que nos últimos anos passou a nos mostrar que para muita gente jovem a pergunta, você vê diferença entre viver na democracia ou em outro regime? A pessoa respondeu, não vejo diferença porque eu trato da minha vida, né? Eu não me ocupo com isso. Então, a mensagem que eu deixaria é que, assim, o percurso escolar e acadêmico, ele tem que ser cada vez mais um percurso onde tu aprende algo, né? Que é aquilo que tu escolheu, as disciplinas, e tu aprende também modos de viver numa democracia. Aquilo que a Marilena Schaub chama, né? A democracia como um regime que tu aprende o direito a ter direitos, assim, uma sociedade onde cada vez mais todo mundo tem mais direitos, e a nossa andou um pouco na mão contrária, né? Acho que seria essa a mensagem que eu deixaria. Muito bom falar com vocês aqui, essa diversão toda.
Eu queria finalizar dizendo então que esse programa está indo ao ar no dia 21, acho que é isso, 21 de novembro, estamos gravando no dia 17. Portanto, para quem está ouvindo, ontem foi o Dia da Consciência Negra, e para isso eu indico a minha
Isso.
participação no Jornal do Almoço, que já está nas minhas redes sociais, o link da minha participação, onde eu falei mais uma vez, como em todos os anos, sobre a traição de Porongos. Eu, professor Adriano Viaro, junto com o Fábio Catani, conduzimos mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau!